já apresentei aqui no jornal essa semana, inclusive, reportagens sobre os acidentes de trânsito. Né? São números assustadores, apesar da queda, e sempre num patamar muito elevado, mais de 30 mil mortes, quase 40 mil mortes por ano por acidentes de trânsito. Então, são atropelamentos, pessoas que escapam, mas ficam com sequelas, ou então que perdem a vida nos atropelamentos, que dirigem sob efeito de álcool e outras drogas, a irresponsabilidade de muitas pessoas. Falamos sobre a penalização, a questão do aumento das penas, falamos de lei seca, da importância da prevenção ou da fiscalização para a execução de uma lei importante, que tem feito muita gente mudar hábitos, mas ainda é muito, há muito o que se fazer. E como tratar as sequelas, os problemas que vêm de um acidente de trânsito? A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego reúne especialistas nesta área e também demais profissionais que se interessam pela segurança de tráfego. É uma entidade médica sem fins lucrativos de promoção de pesquisas científicas e informações relativas à saúde do motorista e também da segurança de tráfego, não é? Que pode evitar sofrimento, preservar a vida, mitigar o sofrimento. Eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Alberto Sabag, médico especialista em medicina de tráfego e diretor de qualidade profissional da Abramed.
Bom dia a todos. A medicina, ela está presente desde a habilitação do condutor até no resgate, né, no acidente de trânsito, inclusive até depois das medidas punitivas, inclusive, porque tudo que cerca o motorista está diretamente ligado com a medicina. Como nós somos uma especialidade multidisciplinar, nós temos interfaces com a psicologia, temos interfaces com a engenharia, com o direito. Tanto é que a lei seca, os subsídios da lei seca, o efeito do álcool no motorista foi por assessoria e estudos nossos, mostrando as consequências em consumo, mesmo que pequeno, de álcool. E também na questão da habilitação para pessoas com deficiência física, que é uma nova área que se abre. O Brasil é um país onde nós temos assim, um veículo originalmente primitivo, porque veículo com transmissão mecânica no resto do mundo é considerado primitivo, e o Brasil ainda fabrica a maioria dos seus veículos com transmissão manual. Então, para habilitar as pessoas com deficiência física, nós precisaríamos de ter um veículo com mais recursos tecnológicos e mecânicos. É um estudo também que nós fazemos continuamente, sugerindo inclusive a melhoria dos veículos brasileiros. E, ademais, nós temos também a questão da educação de trânsito. Você sabe que nós observamos que o grande problema é o brasileiro, do modo geral, aceitar a disciplina que é necessária para um trânsito seguro. Nós temos pessoas altamente bem informadas e que são indisciplinadas. Então, isso faz parte de uma pré-condição, predispõe a acidentes e, principalmente, quando a pessoa desrespeita os seus limites físicos, orgânicos e psicológicos. É onde a medicina entra, assinalando os problemas do sono, os problemas da distração. Hoje em dia a pessoa dirige um pouquinho e o resto do tempo ela está lá no WhatsApp, está no celular. E isso torna realmente o trânsito extremamente inseguro. Além do mais, a convivência. A nossa sociedade, do modo geral, a sociedade de trânsito, ela não tem uma boa convivência. O nível de agressividade, de impulsividade e principalmente de egoísmo, de individualidade é muito grande. As pessoas dirigem como se estivesse dirigindo para ela e não para a comunidade, o que torna realmente o índice, né, de 30, 40 mil mortes no trânsito algo assim vergonhoso. Nós estamos entre os 5 maiores países do trânsito mais inseguro, e isso acarreta para o sistema hospitalar, para o sistema de saúde, uma despesa enorme, porque um traumatizado, uma vítima de acidente de trânsito, o custo hospitalar é muito alto, e os nossos recursos acabam sendo drenados para um uma área que poderia ser muito menor e esse dinheiro aplicado em outras áreas da saúde. Então, nossa especialidade, ela foca justamente em estudar as bases, a origem do acidente de trânsito, procurar a sua prevenção, diminuir as suas consequências quando o acidente acontece. Diminuir consequência é orientar para usar cinto de segurança. Lutamos décadas para se implantar o cinto de segurança no Brasil. O pessoal achava que aquilo era bobagem. Usar capacete de motociclista, usar cadeirinha para crianças, e um veículo melhor, né, em suma. É isso que a gente faz. E minorar também as consequências. Quer dizer, a partir do momento que o acidente ocorreu, é não ter um atendimento selvagem, que nós chamamos pegar aquela vítima, puxá-la praticamente pelos braços, querer socorrer, levar para o hospital, não. Hoje nós já temos um padrão de atendimento com equipes treinadas, né? O pessoal conhece muito bem o atendimento pré-hospitalar, dos bombeiros, de outras equipes, o que aumenta muito a possibilidade dessa vítima sobreviver e sobrevivendo também não ter sequelas graves de um atendimento mal feito. E depois de tudo isso, ainda a reabilitação. Quer dizer, se ela ficou com lesão, ela pode voltar a dirigir, mesmo sendo uma pessoa com deficiência.
Impressionante o alcance, portanto, da medicina de tráfego. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante, que é: há vários problemas relacionados na condução do motorista. Quer dizer, a falta de responsabilidade, muitas vezes, social, né? De se colocar na situação do outro, do pedestre, por exemplo, que é sempre a parte mais vulnerável. A questão da impulsividade, do controle, achar que o espaço é dele, que, portanto, ele pode tudo, não respeitar, muitas vezes, a lei de trânsito. E a irresponsabilidade, que é, por exemplo, dirigir embriagado. Me chamou bastante atenção essa, e é um aspecto importante, na determinação da quantidade de álcool no sangue, que pode fazer ali a grande diferença, pode penalizar o motorista, pode também evitar o acidente de trânsito com consequências muito sérias. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, porque tem muita gente que diz assim: não, bebi pouquinho, eu tenho controle da situação, doutor Alberto.
Não, o Brasil é um país bastante heterogêneo na sua população, miscigenado. Então você tem pessoas de várias origens, e isso significa em medicina, não estamos dizendo sentido sociológico, nada político da questão da origem étnica da pessoa, mas cada origem étnica tem uma tolerância ao álcool. O indivíduo europeu, branco, caucasiano, ele suporta muito mais e metaboliza muito melhor o álcool do que o indivíduo de origem africana, negro, e do que o indivíduo de origem asiática. Ou a nossa população básica de nativos brasileiros, ele tem metabolismo enzimático igual aos asiáticos, como se fosse um chinês ou um japonês. Então, a metabolização do álcool nessas pessoas é muito mais difícil. Então, ela se embriaga com muito mais facilidade do que o negro, e o negro se embriaga com mais facilidade do que o branco. Então, como não existe um denominador comum, né? É o único caso onde o denominador é zero. É zero, é álcool. Tem que ser zero porque você não sabe as consequências. Vou te contar aquela história, que até uma piadinha, que o indivíduo fala: você bebe muito? Eu falo: não, eu bebo pouco, mas quando eu bebo um pouquinho, eu me transformo em outra pessoa. É aquela outra pessoa que bebe muito e faz bobagem. Então tem gente que é assim, ela. E se tiver cansado, não dormiu bem à noite, se tiver alguns problemas de saúde no momento, se tomou algum analgésico, se for depois do almoço, no sol quente, depois de uma refeição assim copiosa, vai, toma, sai no sol naquele calor, um copo de cerveja já induz o sono, já induz. Então não é só o comportamento agressivo do álcool, também é a questão do sono. É a questão da pessoa assim, tá o tempo todo prestando atenção. Porque o trânsito, a partir de uma determinada velocidade, e a maioria dos veículos estão a 40 km por hora acima disso, são segundos, décimos de segundo, o tempo que a pessoa tem que tomar a decisão, que seria tirar o pé do acelerador, pisar no freio, desviar, ou tentar sair de uma situação de risco de outra forma. E isso realmente, o álcool deixa a pessoa muito mais lenta. Por outro lado, o jovem que não tem experiência, vai beber pela primeira vez, mesmo que ele beba pouco, ele já vai realmente extrapolar os seus limites de controle. Então, não adianta querer polemizar. E outra coisa, ninguém vai numa festa, numa balada, tudo, para voltar assim, do jeito que foi. Ela sempre volta com algum tipo, ou de desgaste físico, ou de cansaço, ou então de embriaguez. Então, se não houver realmente uma fiscalização, isso no mundo todo, viu? Fiscalização, mesmo nos países que permitem que se beba um pouco mais, a fiscalização é muito rigorosa. E não adianta, o álcool, ele mata não só o motorista, como o pedestre. Tem muitos pedestres alcoolizados que morrem, atropelados. E, ó, tem um fator que poucas pessoas desconhecem e não é divulgado. Se você tem uma vítima de acidente de trânsito, aquela que está alcoolizada, a probabilidade dela morrer é muito maior. Uhum. Porque os sangramentos vão ser piores, porque os vasos estão dilatados, o organismo não consegue contrair o vaso para controlar a hemorragia, então ela vai ter uma probabilidade muito maior de morrer quando ela está alcoolizada do que aquele que não está. Então, em qualquer tipo de trauma, aquele que está alcoolizado morre mais.
Está aí um aspecto importantíssimo, né? A gente precisa se... Ou seja, definitivamente, álcool no organismo e direção, né, não combinam, por isso a campanha reforça isso, não combinam, não funcionam, não adianta dizer foi pouco, foi menos. Não, você quer beber, então não dirija. Quer dizer, não é que ninguém está te proibindo de beber. Bebe, mas não vai pegar, não vai sair por aí dirigindo. Essa é que é a grande questão. Agora, me chama a atenção... Um outro lado que o senhor também citou, que está entre o trabalho realizado pelos médicos desse setor, que é a determinação, a autorização médica para direção. Questiono se esse exame não deveria ser mais rigoroso. Em que medida o senhor vê se houve um avanço? É assim em outros países? Como é que é a autorização médica, né, para autorizar o motorista a dirigir aqui no Brasil? E se precisa ou não haver mudança?
Olha, o nosso código de trânsito, ele é bastante avançado. Ele não é um código de trânsito ruim. E a parte médica, o exame de aptidão física e mental, ele é uma parte bastante detalhada, ele abrange várias doenças, várias condições em que a pessoa tem dificuldades para dirigir com segurança, então ele restringe, limita do ponto de vista médico. Mas a solução disso não está na mão dos médicos, na mão do jurista, criando leis mais rígidas, ou na mão só do policiamento, querendo que fiscalize tudo, quer dizer, que você não tem condição de ter um policial, um agente de fiscalização em cada esquina, não. A parte médica, ela é importante porque você faz o exame. Se amanhã a pessoa te dá um prazo de validade relativo, né, o prazo médio numa pessoa até os 65 anos de idade são 5 anos. Nesse intervalo pode acontecer muitas coisas. Então caberia ao cidadão e principalmente à família e àqueles que estão em torno controlar aquela pessoa para que ela não assuma condições de risco. E aquela velha história, a pessoa vai na festa, se embriaga e volta, todo mundo que deu a festa está vendo que o indivíduo está saindo embriagado, ninguém faz nada. A família, às vezes, os amigos vêm junto com o carro e não fazem nada. A pessoa, às vezes, está em condições de saúde alteradas. Ninguém toma uma atitude, por quê? Porque não é hábito aqui uma pessoa cuidar da outra. Então, o médico, ele determina as condições naquele momento que a pessoa chegou para fazer o exame de avaliação. E nesse aspecto, nós temos uma série de restrições. Proibido dirigir ao pôr do sol, proibido dirigir em rodovias, uso de equipamentos como lentes corretivas, aparelhos auditivos, todas as adaptações veiculares, restrições para pessoas com doenças neurológicas, cardíacas, metabólicas, como diabetes, isso tudo a gente questiona e pergunta. Mas tem um questionário inicial, que a pessoa, quando chega para fazer exame de motorista, muitas delas mentem. A gente às vezes é obrigado a falar, mas o senhor tem sinais disso? Ah, não. Aí depois que vai ver. Por quê? Porque a pessoa não dá valor à saúde e trânsito. O brasileiro ainda pensa o seguinte: se eu tenho dinheiro para comprar o carro, ninguém vai impedir de eu dirigir esse carro. Uhum. É assim que as pessoas pensam. Elas não pensam nas consequências para ela.
Justamente.
E nem para os outros. Então o que acontece? Nós temos que ter uma... Não é só informação, não. O pessoal acha que informação é igual a educação, não é. Nenhuma autoescola ensina a pessoa a dirigir embriagada, nenhuma autoescola ensina a pessoa a furar o farol vermelho, nenhuma autoescola ensina a pessoa a avançar a faixa de pedestre, dirigir em alta velocidade, nada. Eles aprendem tudo certinho na autoescola. Por que que quando chega na rua eles fazem as coisas ao contrário? Quer dizer, não dá para entender, né? Ou dá para entender muito bem, é uma falta absoluta de disciplina e de respeito.
As pessoas acham que pode realmente tudo. É essa que é a questão. A questão comportamental é fundamental. Quer dizer, como diz o professor, não é só a lei, a justiça, o policiamento ou a medicina. A medicina, segundo o professor, é, portanto, bastante rigorosa. Então, vamos ter que mudar o nosso comportamento. Entender que, em determinadas situações, o risco é não só para você. Quer dizer, o dirigir um carro não é um risco só para você, você coloca outras pessoas, coloca a sua vida e das outras em risco. A gente parece que está falando óbvio, mas quando você para pensar, isso coloca na posição do outro, quem sabe assim a gente, né, amplie essa conscientização. O problema é a conscientização, que é um processo lento, gradual, mas nós gostaríamos aqui, o nosso intuito foi destacar o trabalho da medicina de tráfego, que tem feito, como disse o professor, desde o início, desde a concessão ali, né, a autorização médica para um motorista dirigir, até esse trabalho, muitas vezes, de atendimento de trauma dessas vítimas de acidentes de trânsito aqui no país. Eu agradeço a atenção do Dr. Alberto Sabag, médico especialista em medicina de tráfego e diretor de qualidade profissional da Abramet. Obrigada, doutor.
Muito obrigado, obrigado a todos, e vamos melhorar o nosso padrão de direção. Cada pessoa pode, no dia a dia, quando acorda de manhã, falar: deixa eu dirigir melhor, porque se cada um assumir uma atitude coerente, uma atitude organizada no trânsito, automaticamente ele vai estar ensinando os outros.
Uhum.
Bom dia a todos. Muito